Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Usanças. Todos os sábados eu começo pela mesma frase, porque realmente é sempre bem-vindo quem está do lado lá, principalmente para nos acompanhar numa conversa calma, em que sabemos de algumas novidades em vários mundos. Hoje vamos falar-lhe da ilustração e para isso temos connosco uma convidada especial, digo especial porque esteve em Viana. Esta senhora é de Aveiro, chama-se Maria Sousa e esteve em Viana há pouco tempo atrás para apresentar, colaborou na apresentação de um livro para crianças que fala de uma menina chamada Flora, e estão recordados com certeza que eu fiz a referência no último programa a que esta obra foi criada por uma senhora inglesa, um caso curioso. Portanto, amigos não faltaram, a história desenvolveu-se da melhor maneira em português e cá estamos nós para continuar a falar deste livro que realmente fez as delícias de toda a gente, precisamente por todas estas particularidades que são admiráveis, e por falar, acima de tudo, no Rio Coura, no nosso ambiente, este tema que tanto nos preocupa nos dias de hoje e que cada vez mais tem de ser uma prioridade nas nossas intenções. Maria Sousa, muito bom dia. Obrigada por estar desse lado. Está-nos a acompanhar de Aveiro. E vamos realmente falar aqui um bocadinho sobre este livro interessante que, à primeira vista, logo nos prende a atenção. E porque a causadora disto tudo é exatamente a Maria Sousa, que é a ilustradora do livro.
E como a Maria tal... Sousa e a Bárbara.
Não, eu estou a falar da ilustração só.
Ah, ok.
Pronto, o primeiro impacto que temos é o impacto visual, não é?
Okay,
claro está que se não fosse a Bárbara não estávamos aqui a falar do assunto, não é?
É isso.
Ela sim é responsável por todas estas situações, por esta inovação até no campo da escrita, porque nem sempre é fácil encontrar quem traduza a letra, como nós costumamos dizer, tudo o que se diz, e realmente é um trabalho de responsabilidade bastante grande, quer da autora, quer de quem a acompanha. Compreendemos isso. Olha, dou-lhe já os parabéns pela capa, gostei muito. Chama a atenção realmente, está uma capa diferente e eu admiro imenso este tipo de trabalho porque acho que o primeiro cartão de visita está aí. Então fale-nos lá dessa capa extraordinária que criou para a Bárbara.
Portanto, isto foi depois de muitas conversas e tentar perceber qual era a ideia da Bárbara, da autora, porque ela é a estrela, não é? Portanto, ela é que fez a história e transmitiu-me tudo o que desejava e que transmitisse, que era leveza, frescura, mostrar um pouco a fauna e a flora da zona do Minho, que é lindíssima e também é comum a muitas outras zonas do país.
Claro.
E nós escolhemos a lontra, porque é muito fofinha, é muito linda, muito querida, e ela realmente existe no Rio Coura, não é? E é muito interessante, eu penso que se calhar nem as pessoas nem imaginam que existem estes animais curiosos num rio tão perto de vocês, não é?
Exatamente.
E eu acho que ficou feliz, acho que foi uma capa que ficou bonita, leve, e as crianças têm adorado. Quem tem visto.
Ótimo. Portanto, a mensagem está passada então.
Está, tem suscitado a curiosidade de espreitar com a flora o que é que há ali dentro daquele
livro. E depois o próprio nome da protagonista da história também, que é a Flora, não é?
Flora, não é?
Ora, exatamente.
É. Dois significados.
É cativante, não é?
É nome próprio e flora de natureza.
Esta situação da lontra realmente foi uma chamada de atenção também, porque eu, pessoalmente, quando vi a ilustração, pensei uma lontra. Não imaginava sequer que poderia existir esse tipo de espécie naquela zona. Fiquei admirada.
É tão perto de si, não é, Maurinha?
É claro, e nunca vi nenhuma por lá. Também paro lá poucas vezes, né, que fica um bocadinho longe. Mas de qualquer das formas, foi uma novidade. E se calhar como essa, há muitas outras que a gente nem se apercebe.
Sim, este livro é de facto um convite a um passeio pela natureza.
É claro.
É.
Isto é sempre um convite.
Desculpe,
é sempre um convite a vários níveis.
Exatamente.
Não é?
Cuidar da natureza, observar melhor à nossa volta a natureza que nos faz tão bem, cuidar dela.
Claro, 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 acima de tudo, protegê-la se
e
possível.
E muito conhecimento, porque há espécies que eu própria também não conhecia. Uhum. Portanto, foi muito interessante.
Ah, aprendemos e todos.
É uma aprendizagem, é verdade.
Claro que sim, claro que sim. E sendo desta forma, melhor ainda. Portanto, aqui é explorada a riqueza da fauna e da flora portuguesas, porque, como disse muito bem, o que se passa no Rio Coura passa-se em quase todos os rios do nosso país.
Exatamente.
Que se fôssemos desde o norte até ao sul a explorar esta situação, com certeza que encontraríamos bichinhos que não imaginaríamos nunca que estariam por lá. Muito bem. Sim. Então, quando é que a Maria Sousa começou a trabalhar na ilustração? Diga-me lá, qual foi o seu primeiro trabalho, se recorda, de certeza que recorda?
Recordo, foi em 2012. Portanto, eu estava numa área completamente diferente da ilustração. Estava mais dedicada à área financeira, empresarial. Mas o meu sonho era este, Laurinda, era artes, ilustração. E então editei o meu próprio livro em 2012. Já editei 4 títulos.
Muito bem.
Sou editora também, ilustradora e autora. E começou assim essa aventura. Depois comecei a ilustrar também para outros autores que adoro. Portanto, gosto muito de sair dos meus textos e ilustrar o texto os textos de outros autores. Aprendemos sempre muito, é muito interessante ver novas perspectivas, novos pontos de vista, não é? Novas
claro.
Formas de estar na vida de outras pessoas. E é muito aliciante, eu adoro o que faço. E dou aulas também agora de ilustração e faço também trabalhos de artes, além da ilustração de livros infantis e também de livros para adultos.
Claro.
Poemas.
Uhum. Então, se lhe pedirem um trabalho de ilustração de poesia, por exemplo, faz?
Faço, adoro. É um mundo também muito interessante. Uhum. Faz-nos viajar.
Muito
mesmo
bem.
No mundo da ilustração.
Sim,
sim,
sim.
É
sim.
Muito interessante.
Eu tenho alguma ligação, acompanho, digamos assim, essa característica dos livros, porque quem tem filhos com certeza que já lhes fez ler ou já lhes proporcionou a possibilidade de ler uma aventura.
Claro.
E estou a falar, claro está, que já sabe de quem vou falar, que é do Arlindo Fagundes.
O grande Arlindo Fagundes, sim.
O Arlindo Fagundes realmente tem feito um trabalho extraordinário ao longo dos anos e eu, como todas as mães da altura, que eu já tenho umas décadas em cima, ofereci a coleção às minhas filhas. Então, os desenhos dele são inconfundíveis, têm um traço muito próprio, como todos, não é? Isso é o que caracteriza os ilustradores, é que cada um tem o seu traço e que depois começa a ser reconhecido quando abrimos uma obra e descobrimos os desenhos deles lá dentro. É o seu caso, com certeza, também. Conhece o Arlindo, com certeza, também?
Pessoalmente não, mas conheço as ilustrações, sim. Quem não conhece, não é?
É, o Arlindo realmente tem acompanhado algumas gerações. Algumas
sim.
gerações, sim.
E é um traço muito interessante, eu gosto muito da ilustração.
É interessante, sim, para além da cerâmica, que ele é um criador de peças.
Sim, sim,
muito
é
interessantes também. Se ele nos estiver a ouvir, um abraço ao Arlindo. E
parabéns, Arlindo.
E votos de saúde. Que isso é que interessa hoje em dia, não é?
Saúde e felicidades.
É isso. Mas agora voltando à sua prestação, não como ilustradora, que eu sei que também tem umas obras criadas, e há uma que chama a atenção porque é feita, até é toda produzida no Alto Minho.
Exatamente.
A Mata da Avó Luísa.
A Mata da Avó Luísa. Portanto, esta aventura, esta história foi passada em Riba de Âncora.
Aqui pertinho.
É uma homenagem aos avós e fala de uma mata mesmo muito linda, muito bem cuidada. A história é real, o protagonista, que é um gato, que é o Tareco, existiu mesmo, e os filhotes também, e o protagonista também, portanto, que é o meu filho, e a avó Luísa é a minha sogra, portanto, é a avó do meu filho.
São tudo pessoas reais.
Sim, pessoas reais, histórias reais. E a natureza também é real, o que
pois.
Eu ilustrei. Eu tive o privilégio de ilustrar na mata, ver os pinheiros à minha frente, os fetos, as abóboras, a laranjeira, as couves, o gato. Foi extraordinário.
Teve essa sorte?
Adorei esse projeto.
Teve essa sorte, ninguém se pode. Hoje nem toda a gente se pode dar esse luxo.
Pois não, eu tenho esse privilégio.
É uma privilegiada mesmo. Cada vez mais temos mais dificuldade em mostrar aos miúdos A capacidade que a natureza tem de produzir e de criar e de nos dar tantas condições boas, porque não temos locais à mão, digamos assim, passo a expressão, para lhes mostrar como tudo isto se processa. E quem tem realmente um pedaço de terreno ainda pode.
Sim, principalmente quem vive nas cidades não tem esse acesso. Claro. Por isso, daí motivar os pais e familiares a passearem, a descobrir o nosso país, as nossas florestas.
Ainda há muito por descobrir, concorda comigo?
Sim, e este livro da Bárbara é precisamente um convite.
Claro, como o seu também, não é?
Como os meus, sim, também. Os
pelo
meus
menos esse.
É sempre... Eu sou suspeita, porque eu adoro natureza, desde pequenina. Uhum. Aliás, eu sempre que podia, não queria brinquedos, queria o melhor bloco de papel e os melhores lápis para desenhar.
Compreende-se.
Sempre. E sempre no meio da natureza, em cima certo. Das árvores, em cima do telhado, no meio da floresta.
Pois, o local não importava, não é? O que interessava era conseguir fazer
o que
queria.
Eu era o Tom Sawyer em versão feminina.
Depois, olha, está bem comparado.
Era.
Essa irreverência levou-a longe, portanto.
Sim, olha, levou-me à felicidade, porque eu lutei pelos meus sonhos.
Claro.
A minha área atual é uma homenagem também à minha mãe, porque ela sempre me motivou desde pequenina, que um dia ia estar ligada às artes, porque eu andava sempre com o lápis e com o papel, e ela disse-me: nunca desistas dos teus sonhos.
Claro.
E eu não desisti.
Isso...
Foi aos 40, porque eu tenho 51 anos, perto dos 40, não foi bem aos 40, mas perto dos 40, que eu abandonei a minha área e investi em ilustração científica, no Departamento de Biologia de Aveiro, aprendi muitas técnicas de arte, especializei-me, e não estou nada arrependida. Gosto do que faço, amo o que faço.
Muito bem. Um dos conselhos que os Ansas dá muitas vezes à camada jovem, aos jovens de hoje, é que é importante sermos felizes no que fazemos.
Muito.
Não há nada pior na vida do que ser um profissional,
infeliz.
Não há outra palavra para te chamar.
Eu acho que nem o trabalho corre tão bem.
Exatamente. Portanto, quando as pessoas fazem aquilo que não gostam, não podem, com certeza, nem sequer... É produtivo, acho eu. Deve ser um suplício, é terrível.
Sabemos que às vezes é difícil, não é? As pessoas conseguem fazerem o que gostam.
Claro que sim.
Mas é assim, tudo dá trabalho. A sorte dá muito trabalho.
Dá.
Tem que dedicar de muita coisa para seguir o que eu gosto, não é?
É claro.
Tive que deixar de dar relevância. Claro que a parte financeira é sempre importante, mas deixou de ser a mais importante.
Ora, pois.
Portanto, eu preferia dedicar... de algum conforto económico no início para conseguir fazer o que eu gosto.
Claro.
Arrisquei, preciso ter coragem.
Pois, está claro.
E um bocadinho de loucura também.
Pois, a sorte tem isso consigo e a felicidade também.
E dá muito trabalho.
Dá.
Portanto, quando dizem, ai, tens tanta sorte. Tenho, mas a sorte
construiu-a,
está muito
não é? Construiu-a também, não é? Pois, está claro. Olha, e um próximo trabalho? Quantos livros já editou? Seus?
Eu já editei 4 livros. Tem uma história que eu gosto, lá está, sou suspeita, mas eu adorei escrever esta história, mas tão cedo não vou publicá-la, porque vai-me dar um ano de trabalho inteiro só ilustrar, porque eu quero ilustração científica e demora mesmo muito tempo.
Pois.
E vai ser um livro quase de pesquisa, mas com imagens que eu quero que sejam cativantes. E agora... Estou muito, muito interessada em ilustrar o trabalho de outras pessoas, outros textos. É gratificante.
Sim.
E dar as minhas aulas aos meus meninos e fazer os trabalhos de arte que me pedem. E
muito
tenho
bem.
Muito que fazer.
E tenho muito que fazer. Entretanto, vamos ficar com uma pausa musical, como habitualmente, escolhida pela nossa Maria Sousa. E voltamos de seguida a estar consigo, como é habitual.
Há lugares especiais onde se brinca sem parar, com plantas e animais. É onde o Rafael gosta de estar.
Na mata da avó Luísa, habitantes animados. É um sítio cheio de vida, mas há que ter alguns cuidados. Tem cuidado, Rafael, não te afastes sem dizer. Se não tens quem te veja, podes magoar-te a valer. Tem cuidado, Rafael, não te afastes sem dizer. Se não tens quem te veja, podes magoar-te a valer.
Tareco é um gato brincalhão que corre muito sem parar. Esperto foge, sempre a saltitar, sem que Rafael lhe ponha a mão.
Tareco, já és papá, tens filhotes pequeninos. Aqui e acolá, são uns lindos felinos. Tem cuidado, Rafael, não te afastes sem dizer. Se não tens quem te veja, podes magoar-te a valer. Cuidado, Rafael, não te afastes sem dizer. Se não tens quem te veja, podes magoar-te a valer.
Pantera é o gato favorito, Rafael quer levá-lo para casa. Num buraco caem os dois e a avó sem saber o que se passa.
E agora, Rafael, está frio e vai escurecer. Devias ter dito à avó, ela saberia o que fazer. Tem cuidado, Rafael, não te afastes sem dizer.
Se não tens quem te veja, podes magoar-te a valer.
Tem cuidado, Rafael, não te afastes sem dizer. Tens quem te veja, podes magoar-te a valer.
A avó encontrou o neto com os gatinhos a miar. Sedento de mimo e afeto, a avó Rafael vai sossegar.
Aprendeste a lição, brincar sim, mas com juízo. Não se sai sem dar explicação. Fica aqui um bom aviso.
Tem cuidado, Rafael, não te afastes sem dizer. Se não tens quem te veja, podes magoar-te a valer. Tem cuidado, Rafael, não te afastes sem dizer. Se não tens quem te veja, podes magoar-te a valer.
Usanças.
E continuando a nossa agradável conversa, já agora, e porque nós temos um público bastante amplo em variados aspectos, eu gostava de saber o que é propriamente a ilustração científica, só para as pessoas ficarem a saber qual é a diferença entre a ilustração e a ilustração.
Entre a arte, não é? E a ilustração científica. Assim, de uma forma muito resumida e muito
Sim.
simples,
uhum.
é uma linguagem científica através da imagem. Ou seja, é muito rigorosa. Na arte nós podemos divagar, alterar cores, tamanhos. Na ilustração científica, não.
Não há alterações possíveis.
Tal e qual, não. É uma linguagem científica, não através de palavras, de artigos, mas de imagem. E tem que ser muito fiel. É uma ferramenta muito útil para qualquer cientista que queira passar uma descoberta que fez, uma pesquisa que fez. É uma grande ajuda.
Exato. Compreendo.
Eu adoro.
Ou seja, tanto quanto percebi, a ilustração científica é uma ilustração precisa, dá
muito,
dados concretos, não há interpretações possíveis. Não,
não, nós não podemos criar, nós já, aliás,
certo.
A criação já está diante de nós.
Pois, exato.
Portanto, e é melhor, é mais linda,
claro.
No meu ponto de vista, que adoro a natureza, a fauna e a flora, se nós observarmos com atenção as folhas, os animais, é tudo tão perfeito. Que é
e as simetrias, encantam-me.
Não, as asas têm que, uma ave, por exemplo, as asas têm que ser mesmo daquele tamanho, o número de penas tem que ser aquelas,
claro.
O bico tem que ser daquele tamanho, a cor tem que ser aquela, exatamente aquela cor. Portanto, é um desafio enorme para quem gosta.
Pois.
Eu, como quanto mais difícil, mais me atrai, gosto desses desafios, gosto de sair da minha zona de conforto. Adoro esse nível de exigência.
O que exige concentração, trabalho, entrega, etc. Aquelas palavras-chave
adoro,
que a gente
sim,
conhece e que se aplica. Bastante. A estimulação é grande. O que aconselharia a um jovem que seguisse a sua tendência artística?
Que gosta de ilustração e...
O princípio não deve ser fácil.
Não, temos que... Não, não é fácil. Mas se nós temos esse objetivo e gostamos do que fazemos, não sei explicar, mas realmente surge dentro de nós uma força incrível e nós lutamos com todas as forças e não é o primeiro não que nos vai demover.
Em qualquer coisa?
Não.
Não é só na ilustração.
E a vida passa demasiado rápida, não é? Os anos passam demasiado rápidos, portanto, eu acho que é coração aberto. Coração aberto. Alma, mente aberta e aceitar críticas construtivas, porque nós aprendemos muito quando nos criticam.
Sem dúvida.
Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas, devemos aprender com quem sabe mais do que nós. Ter humildade para querer aprender com os outros.
Sobretudo.
E ter a humildade de saber que tem que seguir em frente e melhorar cada vez mais.
É necessário. Em tudo,
fazer
em tudo na vida.
Fazer as coisas com o coração, Laurinda.
Ora, pronto, o sentimento conta, não é?
Fazer o que gosta tem que fazer com o quê? Com o coração.
É claro, sem dúvida. E podemos fazer muitas coisas que gostamos com o coração, não é?
Sim,
aliás,
não é só ilustração.
É, e ele não nos divide.
Até o trabalho que a Laurinda faz, entrevistar pessoas, um enfermeiro, um pedreiro, qualquer profissão que se faça com o coração, as pessoas são mais felizes, o trabalho corre melhor. E há
sem
sempre
dúvida.
Um dia... Há sempre o amanhã, portanto é um dia de cada vez.
É, e há sempre surpresas agradáveis,
não,
como
desistir,
as outras não nos interessam, não é falar nelas. Há sempre surpresas agradáveis, até na própria produção, acabamos por descobrir coisas que por vezes nem estávamos à espera.
É verdade.
E o olhar dos outros? Como entendo o olhar dos outros às suas criações? Por vezes que produz um trabalho e está à espera que ele, quer se queira, quer não, isso acontece.
Que as pessoas gostem.
Que gostem, claro. E que interpretem da mesma forma que... Não sei se se adaptará muito ao tipo de ilustração que faz.
Da mesma forma que eu interpreto.
Sim. Não, eu acho que a piada é quando as pessoas interpretam o trabalho dos outros. E não condiz minimamente com o que o artista está à espera.
Mas isso é que é engraçado, Laurinda. É isso que eu gosto. Porque cada pessoa é um... Na minha ótica, cada pessoa é um mundo, não é? Dentro de nós há um mundo diferente de todos os outros. E então, eu quando estou a fazer o meu trabalho, acredito, eu sou mesmo muito feliz a fazer o meu trabalho. E eu sou muito exigente comigo própria. E se eu me sentir satisfeita e realizada com o meu trabalho, eu estou bem comigo própria, estou feliz, estou em paz. Portanto, já adquiri o que eu precisava. O objetivo era eu estar feliz e sentir-me bem com o meu
trabalho.
Com
certeza.
Ora, todos os outros olhares que vêm depois em relação ao meu trabalho, se forem positivos, é tudo tão
acrescentar,
bom.
Tudo a acrescentar,
acrescenta,
não é?
Tanto, fico tão grata, e quando interpretam de forma diferente, eu acho extraordinário, porque isso é que tem piada, isso é que é interessante, e é aí que eu aprendo muito. Eu penso, olha que engraçado, não tinha pensado desta forma, e já acrescentei algo mais em mim de positivo. Eu acho,
claro,
que se estivermos atentos e estivermos com o espírito aberto e o coração leve, eu acho que aprendemos muito uns com os outros, Laurinda.
Sem dúvida. Não há aprendizagem a solo, quer dizer, poderá haver, mas acabamos sempre por ir buscar alguma coisa.
Sim, sim, nós sós no mundo não aprendemos nada.
É, sozinhos no mundo não podemos estar, não é?
Não.
Eu costumo dizer que o nosso quintal é extraordinário, mas que a gente não pode ter o nosso quintal só.
Até que eu admiro imenso o trabalho de muitos outros ilustradores, e eu era assim, eu era incapaz, eu não conseguia fazer isto. Que coisa extraordinária, como é que ele se lembrou de fazer isto? Que ideia espetacular. Eu adoro admirar o trabalho de outros colegas e aprendo muito.
Com certeza, até porque dá a possibilidade de ousar.
Claro, alguns têm a ousadia de fazer coisas que eu não tinha coragem.
Exato.
Pelo menos por enquanto ainda não tenho, não sei se um dia terei de fazer.
Mas eu acho que isso tem a ver com a surpresa também. Eu penso que será isso, não é?
E ainda bem
a surpresa da inovação.
Gostamos todos de coisas diferentes, a riqueza é essa mesmo, que abrange muitas vontades, muitos gostos.
O ser humano é um mundo realmente complexo, mas e completo também, mas
também.
É um mundo interessante em cima de cada pessoa, com as suas histórias, com as suas tendências e gostos, acaba por ser sempre uma fonte de inspiração para outros e
sempre,
não é? E é isso
sempre
que interessa, que a nossa passagem por cá sirva para aliciarmos os outros a fazerem alguma coisa diferente daquilo que gostam. Olha, eu estou sempre com essa preocupação. Durante a minha vida profissional, preocupei-me sempre também em que as pessoas escolhessem aquilo que realmente quisessem fazer. E tive alguns bons resultados, de que me orgulho muito, e que hoje vejo as pessoas bem colocadas na vida. O bem colocadas é o fazerem aquilo que gostam, é o estarem bem com elas próprias.
Exato,
portanto, isso é meio caminho andado para a felicidade, lá está.
É verdade.
E, portanto, o que me interessa realmente é saber dessa felicidade. E já vi que a Maria Sousa está feliz com o que faz. Olha, eu gosto muito da sua cidade também. E já agora, como a título de curiosidade, eu gostava de lhe dizer que há uma grande amizade entre Viana do Castelo e Aveiro, não sei se sabe.
Então, diga.
Há muitos anos atrás, um grupo de Viana, de gente entusiasta, há muitos anos mesmo, fizeram um pedido para haver uma coligação entre Viana e Aveiro, uma coligação de amizade. E se reparar, junto à Ria, há uma rua que se chama Rua de Viana do Castelo.
Verdade, nós passamos isso a correr nem reparamos.
Numa zona que eu acho que é das mais bonitas de Aveiro, aquela zona ali é lindíssima. E depois, se vier a Viana, também tem junto à linha do comboio uma rua, uma artéria principal que se chama Rua de Aveiro.
Tem,
portanto, ficou selada assim.
Vou recordar essas ruas.
Ficou assim selada esta amizade que depois tem a ver com o Clube dos Galitos, enfim. Isto é...
Sim, famoso, mas aqui é o famoso Clube dos Galitos.
Sim, portanto está a ver, isto tem uma longa história e Aveiro realmente é uma cidade sui generis para mim.
Obrigada, é como Viana de Castelo, é espetacular, é linda e eu também sou suspeita, não é?
Porque pois é isso. Tem cá uma costelinha.
Tenho aí uma costela minhota que gosto muito, adoro a comida, as praias, as pessoas, gosto muito, muito mesmo.
Olha, ainda bem, isso é bom para nós, vianenses, ouvir dizer bem de nós, que e afinal quem fala bem de Viana fala bem de nós, não é?
E... não.
E é tão bom.
Favor, é mesmo verdade.
É tão bom ouvir isso, porque por vezes acreditamos pouco em nós. Acho que temos a sensação de que os outros fazem sempre melhor. E não é verdade. Nós conseguimos fazer tão bem como eles, não é?
Cada local tem a sua particularidade, a sua qualidade, e isso tem que ser enaltecido.
E são as pessoas. E nós vivemos num país que tem, desculpe, vivemos num país que tem essa faculdade, que é de, em cada canto e esquina, nós somos diferentes.
É verdade.
Não é? Cada zona com as suas características, com a sua gastronomia.
Eu adoro o meu país.
A arte. Ao longo do país temos isso tudo. Somos realmente a tal manta que abrange muita gente e muitos gostos.
Laurinda.
Como?
Até a Barba ficou fã, ficou cá a viver, já viu?
É claro. E como ela há outros tantos, sabe? E nós temos de ter algum cuidado com isso, porque... esse gosto que as pessoas revelam a nosso respeito, nós também temos de retribuir com um carinho especial. Porque elas deixaram a sua terra, vieram para cá, é porque realmente se sentem em casa.
Nós somos bons anfitriões, acho que nós acolhemos muito bem. É uma das características que os meus amigos de outros países dizem, que sentem-se em casa, que as pessoas são acolhedoras, amigáveis, prestáveis. Portanto, eu gosto mais de dar importância aos aspectos positivos.
Sem dúvida.
E
então não
ser o que é bonito, o que é bom. E nosso país é extraordinário.
Então não é.
Nada é perfeito, Laurinda.
Mas ainda há muito para explorar. E ainda
claro
bem.
Sim, há muito
ainda
para melhorar. Claro que há. Mas isso há em todo bem. Lado, em todo mundo. Não é?
E outros virão que explorarão outras coisas que a gente nem ligou. A humanidade é assim, está sempre em constante.
Claro, as perspectivas
constante
diferentes.
Evolução, não é?
As coisas, não é?
São perspectivas.
É isso,
não? Olha, eu espero que num futuro muito próximo tenha esse livro à mão para nos dar, porque afinal o autor deixa o livro quando passa para a sociedade, não é? Portanto, nós estamos à espera na Rádio Geis, no programa Usanças, que nos chegue cá uma novidade agradável, como sempre. Dessa cidade fantástica, a Veneza portuguesa, não é?
Mesmo. E dar uma voltinha nos moliceiros.
Sempre que vou a Aveiro faço isso. E visito os locais onde passei, que tenho saudades dessa altura,
pois
até porque era muito mais jovem.
Comer os ovos moles.
Bem, isso é quase uma doença. É uma passagem obrigatória. É pela ria e pelos ovos moles. Está tudo ali à beira. A tentação persegue-nos. Enfim, olha, tudo bom para si. Que continua a surpreender-nos desta forma bela e agradável. E que nos dê notícias logo que possa, está bem?
Muito bem.
E foi um gosto tê-la em Viana também.
Claro que sim, havemos
de espero
falar
que tenha
mais
gostado de ter cá estado na Casa Manuel Espregueira e Oliveira. Que também está bem, sabe
receber. E um bem-aja, porque a casa está lindíssima, os anfitriões também são espetaculares.
São sim.
Aquele jardim, a decoração, aconselho vivamente, é um espetáculo mesmo.
Não, está ali um convite a conhecer outra parte da cidade, noutro âmbito.
Sim, a Sana Editora, quando me falou dessa casa, a Susana Freitas, eu fiquei muito contente, porque eu conhecia só de vista. Nunca tinha entrado, tinha visto algumas imagens e ela fez uma boa opção também em escolher aquele local para o lançamento.
Por variadas razões, o local é bom, os anfitriões são umas pessoas extremamente simpáticas e dedicadas
muito, muito.
À cidade.
É bom, que se,
é bom, e o seu Correia, é bom que se foque esse aspecto. Eles são dedicados à cidade. Coisa de que os vienenses têm necessidade. É uma prioridade na nossa vida.
É uma cidade tão linda.
Claro. Vamos aproveitar.
Muito sucesso.
Obrigadíssima.
Muita saúde, que tudo vos corra bem e muito obrigada.
Eu é que agradeço em nome dos Anças, como sempre, a sua participação e este pedacinho de conversa, que foi muito agradável. Felicidades.
Obrigada,
então.
Amiga.
Foi um gosto. Obrigada. Bom dia.
Adeus.
Assim fica marcado o encontro consigo para sábado, à mesma hora, e já sabe, na mesma frequência da Rádio Jace. Esperamos por si no próximo sábado para mais uma conversa amena. Fique bem, bom fim de semana.
Usanças.